em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 31 de maio, é o dia em que foi assinado o Acordo de Bicesse, que pôs fim à guerra civil em Angola e abriu as portas às primeiras eleições multipartidárias. Foi em 1991. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados, com ameaça de chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Thomas Blanke. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Estado americano terminou conversações com o enviado da Coreia do Norte, Trump, otimista quanto à cimeira com Kim Jong-un. A ONU demite advogado que acusou forças de paz de massacre na República Centro-Africana. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Deputados da UNITA preparam um relatório sobre o que viram nas províncias. Criticam viagens de João Lourenço.
Mas não devemos andar com luxos asiáticos. Não está correto. Com comitivas enormes, aviões de milhão e tal de dólares para 3, 4 dias. Nós temos mesmo que ser os primeiros exemplos do rigor e da poupança.
Agrava-se a crise na Casa CE, dirigente de um dos partidos da coligação. Diz que foi ameaçado fisicamente.
Ontem houve uma manifestação lá na sede, não? Para partirem para a agressão.
Dentro da casa, ninguém está tentando fazer mal.
Vamos falar também de greves no setor de saúde no UAM, da greve dos oficiais de justiça, e um comandante da polícia que é acusado de agressões em Benguela. O IJ vai também estar em foco. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reuniu em Nova Iorque pelo segundo dia consecutivo com Kim Jong-chol, considerado o principal conselheiro do líder norte-coreano Kim Jong-un. Antes do encontro terminar, o presidente Donald Trump disse hoje que as conversações entre Pompeo e o enviado norte-coreano estavam a decorrer bem, e que ele espera que a cimeira com Kim Jong-un se realize 12 de junho em Singapura, como programado. O presidente disse que a delegação norte-coreana se deverá deslocar a Washington amanhã para entregar uma mensagem pessoal de Kim Jong-un. Entretanto, uma delegação americana já manteve contactos com uma delegação norte-coreana em Singapura, enquanto outra delegação americana tem mantido encontros com a Coreia do Norte na fronteira entre as duas Coreias. Entretanto, chegou à Coreia do Norte o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que disse que deve haver um levantamento gradual das sanções à Coreia do Norte durante a desnuclearização da Península Coreana. A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana demitiu um dos seus advogados, depois deste ter acusado forças de paz do Ruanda de terem massacrado 30 civis na capital o mês passado. Numa carta endereçada ao advogado, Juan Branco, o Departamento de Recursos Humanos da MINUSCA, a missão da ONU na República Centro-Africana, disse que Branco tinha violado uma proibição contra ações que possam afetar negativamente os interesses da ONU. A ONU tinha anteriormente afirmado que as pessoas mortas a que o advogado se referiu tinham sido armadas por gangues de criminosos. O Conselho de Segurança da ONU vai votar hoje uma proposta de resolução apresentada pelos Estados Unidos que vai conceder às partes beligerantes no Sudão do Sul até 10 de junho próximo para pôr em termo aos confrontos ou enfrentarem a possibilidade de sanções. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma delegação de parlamentares da UNITA terminou uma visita de 24 dias a municípios das 18 províncias do país. Um relatório está a ser preparado com aquilo que os deputados dizem ser um cenário desolador e, em alguns casos, dramático. Manuel José.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.
Em quase todos os locais nós encontramos atrasos na execução orçamental, com atrasos, portanto, nos pagamentos e atrasos nas compras, na logística dos hospitais. Reagentes inexistentes para os laboratórios, em quase todos os locais. Veja o grave que é um qualquer doente que chega a uma qualquer unidade, antes de mais, fazer o diagnóstico. Não havia meios de diagnóstico a funcionar, não tinham reagentes, o que causa um drama enorme. Veja que um doente a precisar de uma transfusão e não consegue ver qual é o seu grupo sanguíneo. Isso é dramático.
Igual cenário encontrado nas instituições de ensino.
Nós encontramos muita criança fora do sistema de ensino. Encontramos muita criança em cidades importantíssimas. 2.000 crianças numa escola onde não há saneamento básico, onde não há casas de banho a funcionar, onde não há eletricidade. Isto parece mentira, mas é verdade. Está tudo documentado. Nós fotografamos, nós trazemos relatórios. Vamos partilhar estas questões com os respectivos ministros e com as comissões de especialidade da Assembleia Nacional. Estamos a pedir audiência aos senhores ministros, também ao ministro das Finanças. Estamos a levar factos constatados.
Outra questão que preocupa os deputados, as pescas desordenadas levadas a cabo maioritariamente por cidadãos chineses ao longo de quase toda a costa do país. Grandes arrastões com material sofisticados que deixam populações nacionais enormes e várias famílias que vivem da pesca sem sustento. Adalberto da Costa Júnior criticou o que chama de gastos desnecessários que estão a ser contraídos pelas digressões ao exterior do país pelo Presidente da República, João Lourenço, quando questões internas importantes no país não encontram soluções por alegada falta de dinheiro.
Das viagens em aviões, 70 mil dólares por hora, isto não é adequado a um país que tem problemas de emergência na saúde, na educação. Não podemos, efetivamente, andar com uma imagem de miserável, mas não devemos andar com luxos asiáticos. Não está correto, com comitivas enormes, aviões de 1 milhão e tal de dólares para 3, 4 dias. Nós temos mesmo que ser os primeiros exemplos do rigor e da poupança, senão ninguém acredita em nós.
Alguma coisa não foi má de todo durante a visita. Júnior diz que foram bem recebidos pelas autoridades governamentais pelos sítios onde passaram. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como ouviram na abertura do programa, assinala-se hoje mais um aniversário dos acordos do BICESC que puseram fim à guerra civil em Angola. A UNITA emitiu um comunicado sobre a ocasião que foi lido pelo seu porta-voz Alcides Sacala e do qual ouvimos agora um pequeno extrato.
Decorridos 27 anos e para que os objetivos dos acordos de paz sejam plenamente alcançados, a UNITA constata que há necessidade urgente de se proceder à despartidarização e consolidação do Estado Democrático Constitucional e a implantação efetiva do seu quarto poder, o poder local autárquico, em todo o país. Constata também a necessidade imperativa de se alterar a cultura da governação e combater, sem tréguas nem receios e pelo exemplo, o flagelo da corrupção e da impunidade.
Era Alcides Sacala da UNITA que exortou também o governo de assumir a concretização de medidas para se acabar com a discriminação socioeconómica, a regularização do património do partido, da UNITA, e o resolver do dossiê de desmobilização dos ex-militares. Entretanto, em França, onde se encontrava, o presidente angolano João Lourenço defendeu a situação de direitos humanos em Angola. Ele afirmou também que as cargas policiais contra manifestantes não violam esses mesmos direitos. Venâncio Rodrigues.
Em declarações prestadas à imprensa francesa em Paris, o presidente angolano disse que as cargas policiais só acontecem quando há razões para tal, o que, em sua opinião, não deve ser considerado violação dos direitos humanos. Para o responsável dos direitos humanos da UNITA, Joaquim Nafoya, o presidente da República foi infeliz nas suas declarações. Nafoya considera que as declarações do presidente da República não refletem a mudança que se esperava do novo governo.
As declarações do presidente João Lourenço não me surpreendem. São declarações que vêm demonstrar, mais uma vez, de que os sinais que ele tentou mostrar foram apenas no sentido de desalojar o presidente José Eduardo dos Santos também na direção do Angola. estamos a assistir a assassinatos seletivos de supostos marginais pela Polícia Nacional.
O líder da ONG SOS Habitat, André Augusto, lembrou que os direitos humanos não se circunscrevem às manifestações de rua e que no país há muitos outros direitos cívicos que são violados todos os dias.
Não temos medicamentos nos hospitais. O sistema de saúde está debilitado. Isto também faz parte dos direitos humanos. O sistema da educação está debilitado. Isto também faz parte dos direitos humanos. A questão da habitação em si está sendo trabalhada de uma forma menos clara, menos transparente. Também faz parte dos direitos humanos. As expulsões forçadas, as demolições de habitações, tudo isto faz parte dos direitos humanos. A falta de emprego por parte dos cidadãos angolanos e que tem resultado em maior parte de pessoas entrarem no comércio informal, que tem a ver com a questão da zungueira, que volta e meia acabam sendo espalhados pela polícia, pelos fiscais, também faz parte dos direitos humanos.
Por seu turno, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz que a visão que o presidente angolano tem sobre os direitos humanos difere da que tem a sociedade civil.
As execuções sumárias que têm havido no nosso país, com as demolições que têm havido quase em todo o país, enfim, com a expropriação, com a falta de emprego, de trabalho, onde as pessoas, de facto, procuram outros meios de sobrevivência, tem a ver com a violação dos direitos humanos. Eu penso que o que deve ser feito é melhorar a questão, o modo operante de ter da Polícia Nacional, o modo operante da atuação dos órgãos do Estado no sentido de ser promovida a questão dos direitos humanos. Não é que em Angola não haja violação dos direitos humanos, de facto, violação dos direitos humanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para Benguela. O comandante da Polícia Nacional no município de Benguela, o superintendente-chefe Melquiades Bravante Cundi, é acusado de ter espancado moradores de um bairro periférico onde centenas de famílias estão sob a ameaça de desalojamento. João Marcos.
De acordo com a denúncia, o oficial superior chegou ao bairro Agostinho Neto, à frente de um aparato policial, para informar que nesta quinta-feira seriam demolidas as mais de 80 casas erguidas num espaço pertencente a um antigo membro do governo, conforme o Tribunal Provincial. O cidadão Augusto Chacamba...
Não tem que o comandante, talvez, de mandar um oficial, não. Ele mesmo é que pega no cidadão chapado a bico. Agora, se um cidadão pega num objeto lalejo, será problema para quem?
O superintendente-chefe Melquiades Cunde terá ignorado uma tentativa de diálogo, segundo conta um outro morador.
Começaram a intimidar. Quando nós dissemos vamos para lá para mostrar o documento, começaram a nos agredir. Que até começamos a fugir para não haver desacato. Ele foi o primeiro a segurar o pastor, que é o Augusto, tentar lhe fazer cair e tirar o documento à força. Então a tropa dele desceu, começaram a manipular. O comandante Cunti começou a dar bué de bico nele. E chapada foi no Augusto, deu também bicos e chapada, foi no Charles e foi no senhor também de nome Celestino e numas mulheres. Mulher com criança começou a lhes dar bico.
O comandante municipal da polícia, de quem se aguarda uma reação à denúncia, não atendeu a nenhum dos vários telefonemas, nem respondeu à SMS que dá conta do assunto. Já o porta-voz do comando provincial, Pinto Caimbambo, disse que precisava de tempo para estar por dentro do sucedido, mas não mais então em contacto com a Voz da América. Até o momento em que expedíamos esta peça, não existiam relatos de demolições no Agostinho Neto, bairro onde se encontram várias vítimas das cheias de 2015. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. A crise dentro da Casa CE parece estar a agravar-se. Vamos recordar que tudo começou com alegações publicadas em jornais de desvios de fundos pelo presidente Abel Chivukuvuku, algo que foi perentoriamente negado por todos, incluindo aqueles em disputa com a liderança. Estes entregaram, contudo, ao tribunal uma queixa afirmando, depois, em entrevista à Voz da América, que Chivukuvuku tinha rejeitado pedidos para maior representatividade dos partidos membros da coligação em direções locais e também tinha rejeitado maior acesso a fundos da coligação. Agora, um dos queixosos, Alexandre Abel, diz que foi ameaçado de agressão. Coque Mucuta.
Agora Alexandre André, presidente do PADA, sem mencionar as razões, denunciou estar a ser perseguido e quererem o agredir fisicamente.
Ontem houve manifestação lá na sede, não? Pois, houve manifestação justamente para partirem para a agressão, não é? uma agressão direcionada.
Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, tranquiliza o também deputado e vice-presidente da Casa CE, Alexandre André, acrescentando que a fúria dos militantes por terem acusado Chivukuvuku de desviar 15 milhões de kwanzas levou à realização da manifestação por alguns militantes da coligação contra as 5 formações políticas.
Dentro da casa, ninguém vê algum mal ao companheiro Alexandre Sebastião André. Mas temos de reconhecer que a situação provocada pelos presidentes dos partidos coligados produziu alguma emoção no seio dos militantes da Casa Fé. Ninguém está com intenção de fazer mal.
Sim, doutor, mas essa situação, quem criou? São os partidos que acusam o Abel de desviar o dinheiro?
Bom, nós também não temos a peça que eles interpuseram no Tribunal Constitucional. Precisamos ter acesso a ela para depois sabermos o que é que os partidos exatamente pretendem.
Enquanto isso, o presidente da coligação, Abel Chivukuvuku, afirmou que está em curso uma trama para o tentar afastar da liderança da Casa CE. Apenas o Bloco Democrático está de fora. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos para o UAMBO, onde centenas de trabalhadores do setor de saúde entraram em greve e só vão a ser atendidos casos de emergência. Razão, a desativação de mais de 200 trabalhadores da lista de efetividade do setor de saúde. Fernando Caetano.
A decisão tomada saiu de uma assembleia de trabalhadores que juntou igualmente o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que depois da observância das cláusulas da lei da greve...
É declarada greve no setor da saúde em toda a extensão da província do UAMBO, a partir das 7 horas do dia 31 de maio até ao dia 8 de junho de 2018.
Durante os 9 dias estabelecidos para observância da greve, apenas serão atendidos pacientes em situação de emergência em todas as unidades sanitárias. A direção do sindicato diz estar aberta ao diálogo com a direção da saúde, como fez crer Domingos Sambondo.
Muitos dos funcionários estão privados de se deslocar das suas residências para os locais de trabalho. Não houve nenhum pronunciamento claro e objetivo do Ministério das Finanças, enquanto órgão que faz a gestão do próprio sítio. Portanto, nós queríamos que houvesse palavras convincentes.
Da Direção da Saúde, no UAMBO, o silêncio é total, mas a Voz da América sabe que concertações estão em curso à porta fechada e dentro de pouco tempo haverá pronunciamento da entidade empregadora e das finanças local. Do UAMBO para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Vamos para o Namibe para falar da greve dos oficiais de justiça. Chega amanhã ao fim. No Namibe há forte adesão, apesar dos trabalhadores terem sido informados que não vão receber salários pelos dias em greve. Armando Chicoca.
Secretário Provincial do Namibe do Sindicato dos Oficiais da Justiça, António de Oliveira, balanceando os 4 dias da greve decorridos até hoje.
Todo mundo continua em greve.
Em termos de percentagem?
Em termos de percentagem, digamos que 99%, tirando esse serviço mínimo. A Citária é uma falha em 100%, mas vamos fazer uma estimativa de 99% no Namibe.
E em termos de intimidações?
Bom, até esse momento não digamos que seja intimidação, mas já recebemos um documento que vem do ministro a dizer que vamos ser descontados esses 5 dias e que não nos deixou intimidar. Se calhar seria no sentido de as pessoas recuarem, pararem a greve, mas isso não nos deixou abalar porque é normal, é de lei acontecer. Então nós anuímos esse desconto. Não vamos recuar, estamos firmes naquilo que nós queremos, porque o que nós queremos é o bem maior. Com ou sem desconto, hoje esteja quinta-feira, amanhã é o último dia da greve, então estamos firmes. Se não houver um acerto por parte da entidade patronal, depois de 90 dias, não haverá serviços mínimos e a greve poderá durar 15 dias se assim não houver negociação no sentido.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Estamos na internet voaportugues.com. No Facebook VOA Português e no WhatsApp o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter connosco o presidente da Casa CE, Abel Chibucubuco, uma oportunidade para discutirmos o que se passa dentro da Casa CE, com esta notícia de uma crise envolvendo vários dos partidos, e também para discutir a atual situação política em Angola, com Abel Chibucubuco, amanhã, no Angola Fala Só. Vamos para o UIS. As populações que residem nas zonas suburbanas da cidade capital estão ameaçadas de serem desalojadas, isto devido a ravinas, vaziamento de águas e deslizamento de terras. Estradas estão também a ser cortadas. Muniz Francisco.
No bairro Palco e Bens, os populares já têm vindo a se queixar há anos sobre a ruína que compromete o sossego daquela população, que segundo eles foi provocado pelo esgoto do aeroporto, mas o governo da província nunca prestou qualquer atenção sobre o assunto e os moradores exigem a troca do atual governador.
Eu não tenho capacidade de governar a província, talvez devia deixar as pastas. Desde que ele entrou aqui na província, nunca falou nada à população. E o povo do bairro Cimiteiro reclama, o povo do Palco reclama, o povo do Papelão reclama, o povo do Mungali reclama. Candombe Novo também estão a reclamar sempre das vias que está mal.
É até um problema maior. É um problema maior e mesmo quase essa preocupação só cabe mesmo ao governo. Se é o governo mesmo, vocês próprios viram, está mal mesmo, está mal. Aqui quando cai chuva, quer dizer, até aquelas pessoas que estão aí, quase esse cachimbo, se o governo não revele sobre essa resina aí, é problema sério. Essa parte mesmo quase, até aí essas pessoas que estão sentadas aí, quase estão já pensar para ele despovoar já mais antes. O caso da ravina mesmo está mal.
Na estrada que liga o aeroporto e a rotunda do Songo, a ravina está prestes a cortar a circulação entre as populações dos bairros Gaio, Paco Bens e o pequeno mercado existente naquele perímetro.
Não é bom para nós, é um risco que enquanto estamos em tempo seco é normal, mas quando as chuvas estão caindo, a água que sai lá para cima, para aqui embaixo, faz mal, sempre vai começar cavando e nós aqui vamos correr um risco que sai aqui e não tem mais lugar de vender.
Contactada a administração local, fomos impedidos pelo diretor do gabinete da administradora municipal, recusando prestar qualquer informação aos órgãos privados. Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Olá, ouvintes. Nesta página desportiva vamos ficar com a taça da COSAFA, a taça da Confederação da África Austral, e hoje Moçambique tinha um jogo de vida ou de morte, e no momento em que vos falamos, nós temos aqui o resultado de que Moçambique está a ganhar por 2-1 às Seychelles, mesmo no fim do jogo, mas já não vai servir para nada, porque Madagascar bateu as Comoras por 1-0. É Madagascar quem passa à fase seguinte. Recordemos que Madagascar bateu Moçambique na primeira jornada, surpreendentemente, por 2-1. Amanhã, Angola está na mesma posição em que Moçambique está hoje. Tem um jogo de vida ou de morte. Vai defrontar o Malawi, Botswana às Maurícias. O Botswana, portanto, com mais um ponto que Angola. Angola a ter que ganhar e à espera que o Botswana não ganhe. Portanto, Botswana defronta as Maurícias, que ainda têm uma oportunidade de ganhar. Angola vai defrontar o Malawi. Isso amanhã, portanto, para a Taça das Confederações. A grande notícia do futebol hoje é a demissão de Zinedine Zidane, de treinador do Real Madrid. Totalmente inesperado. Depois da vitória na Liga dos Campeões e o próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse ser um dia triste para ele e que a decisão tinha sido totalmente inesperada. Zinedine Zidane disse que chegou à altura de mudar o comando técnico do Real Madrid, de dar uma nova filosofia.
O que penso é que este equipo deve seguir ganhando. Eu creo que depois de 3 anos necessito outro discurso, outro, seguramente outra metodologia de trabalho e por isso que tomei esta decisão.
Zidane tomou conta da equipa do Real Madrid em janeiro de 2016, uma época que começou muito mal, portanto com outro treinador, mas desde então Zidane ganhou 3 Ligas dos Campeões, 2 títulos de campeão do mundo, 2 supertaças da Europa e 1 supertaça de Espanha. Nada mal. Este ano, contudo, houve interrogações sobre o seu futuro, depois de perder em casa com o Barcelona por 3-0 e ter sido eliminado da Taça de Espanha, a Copa del Rey, pelo Leganés. Mas venceu, no fim de semana, o maior troféu, a Liga dos Campeões. Agora a grande questão é saber quem vai substituir Zidane. Fala-se do treinador do Tottenham, Maurizio Pochettino, e do treinador da seleção alemã, Joachim Löw. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje, primeiro jogo da final. Campeões em título, Golden State Warriors, recebem o Cleveland Cavaliers, que são os vice-campeões em título. É a 4ª final consecutiva entre as duas equipas. Golden State ganhou em 2015 4 jogos contra 2. Cleveland Cavaliers venceu em 2016 4-3. O ano passado, Golden State venceu por 4-1. Este ano é difícil previsão. Segundo jogo é no domingo, também no campo do Golden State. Vamos agora para o Brasil, onde está o nosso correspondente Patrick Vaz, para falar da greve dos camionistas que paralisou o país. Está a diminuir, mas há agora notícias de violência. Patrick.
Um caminhoneiro morreu após ser atingido na cabeça por uma pedra arremessada no para-brisa do veículo dele. José Batistella, 70 anos, passava por uma manifestação na BR-364 que estava liberada para o tráfego em Vilhena, cidade localizada no estado de Rondônia. Ele foi socorrido, mas não resistiu. As forças de segurança atuam para desobstruir todas as estradas do país. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. O Patrick vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem grande sobre o que é que se passa no Brasil. Vai ter comentários também sobre a situação política. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música angolana de David Zé Manheno.
Thank you. nossas saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 31 de maio de 2018. Aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, são 19 horas e 30. Em Angola, 18 horas e 30 minutos. 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, o secretário de Estado americano Mike Pompeo reúne em Nova York pelo segundo dia consecutivo com Kim Jong-un. Preparam a cimeira entre Trump e Kim Jong-un. Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana demitiu um dos seus advogados depois de ter acusado as forças de paz de Ruanda de terem massacrado civis. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro e em Climane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Sichanouco, em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do retransmissor local da Voz da América esta emissão e a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na internet. Nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português. Também pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. Para a interatividade, o nosso número de contacto do WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, na técnica, o Patrick Deia. em Washington, notícias com João Santarita.
Uma delegação norte-coreana que tem estado a manter conversações em Nova Iorque com o secretário de Estado, Mike Pompeo, vai deslocar-se amanhã a Washington para entregar uma mensagem pessoal do líder norte-coreano Kim Jong-un ao presidente Donald Trump. Mike Pompeo reuniu em Nova Iorque pelo segundo dia consecutivo com Kim Jong-chol, considerado o principal conselheiro do líder norte-coreano Kim Jong-un. Antes do encontro terminar, o presidente Trump disse que as conversações estavam a decorrer bem e que ele espera que a cimeira com Kim Jong-un se realize 12 de junho, como programado.
A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana demitiu um dos seus advogados depois deste ter acusado forças de paz do Ruanda de terem massacrado 30 civis na capital o mês passado. Juan Branco tinha se juntado à missão da ONU, conhecida como MINUSCA, a 15 de maio para aconselhar um tribunal criminal especial encarregue de investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal deverá iniciar investigações formais na próxima semana. Numa carta endereçada ao advogado, o Departamento de Recursos Humanos da MINUSCA diz que Branco tinha violado uma proibição contra ações que possam afetar negativamente os interesses das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tinha anteriormente afirmado que as pessoas mortas a que o advogado serviu tinham sido armadas por gangues de criminosos. Branco acusou as Nações Unidas de tentar encobrir o massacre de 30 pessoas em que mais de 100 outros civis foram feridos.
O Conselho de Segurança da ONU vai votar esta quinta-feira uma proposta de resolução apresentada pelos Estados Unidos que vai conceder às partes beligerantes no Sudão do Sul até 10 de junho próximo para pôr em termo aos confrontos ou a enfrentarem a possibilidade de sanções. A proposta menciona o ministro da Defesa do Sudão do Sul entre 6 oficiais que podem ser incluídos na lista negra se as partes não chegarem a um acordo de paz. A proposta de resolução exige que o secretário-geral da ONU, António Guterres, informe até 30 de junho se os confrontos acabaram e se as partes chegaram a acordo político viável.
O Departamento do Comércio norte-americano suspendeu a isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México, numa decisão que aumenta as tensões comerciais e deve provocar represálias. Pouco depois deste anúncio, a União Europeia anunciou em comunicado que vai denunciar perante a Organização Mundial do Comércio a decisão norte-americana de suspender a isenção dos direitos de importação de aço e alumínio e garantiu que irá responder de forma proporcional. Os sinais de uma iminente guerra comercial já tiveram um efeito, ainda que ligeiro, nas principais bolsas norte-americanas e europeias, com as desvalorizações a variarem entre 0,5% e 1% nos índices bolsistas mais relevantes, com destaque na Europa para as bolsas alemãs e espanholas, que lideravam as perdas.
O Paquistão disse que está a reavaliar as suas relações com os Estados Unidos, o que poderá levar à suspensão das linhas de apoio logístico a forças americanas no Afeganistão. Em declarações à Voz da América, o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Khurram Khan, reagia a notícias de que, a pedido dos Estados Unidos, uma organização internacional vai colocar o Paquistão na lista de países a observar por alegado financiamento ao terrorismo. O ministro paquistanês disse que as relações entre os dois países se deterioraram ao ponto de não haver agora contactos de alto nível entre o Paquistão e os Estados Unidos.
Em Moçambique, concretamente mais a norte, em Nampula, há focos de corrupção na educação. Reporta Adina Soaleh.
Sete profissionais do setor da educação, entre professores e auxiliares administrativos, afetos à escola primária de Mutawanha, na cidade de Nampula, são acusados pelo Ministério Público de desvio de mais de 1 milhão de meticais. O desvio do dinheiro aconteceu no período entre 2014 a 2016. Segundo o porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção em Nampula, Francisco Bauque, os profissionais faziam parte de uma rede liderada pelo chefe de secretaria daquela escola, que tinha acesso ao sistema informático e fez a alteração das categorias de seus colegas, que passaram a receber salários acima do nível profissional que lhes competia. Os auxiliares e docentes da categoria média, por exemplo, passaram a receber salários de um técnico superior e os docentes do nível básico, salário do docente do nível médio. Um relatório de auditoria feito pela Inspeção Geral de Finanças, realizado no ano passado em 22 escolas de Nampula, disponibilizado ao Ministério Público, foi base para a investigação do crime de desvio de dinheiro.
Uma vez tratado esse crime, entendeu o Gabinete de Combate à Corrupção fazer a promoção de justiça criminal para a sua detenção. O mandato esse foi aceito.
Francisco Bauque disse que o processo vai seguir agora a via legal e os profissionais envolvidos e que se encontram agora detidos serão julgados. A pena para este crime, disse Bauque, poderá ir até 8 anos de cadeia. Por outro lado, aquele porta-voz referiu que há outros processos em curso envolvendo outros estabelecimentos de ensino. Em Nampula, no setor da educação, tem vindo a ser descoberto nos últimos anos vários casos de corrupção, bem como facilitação na obtenção de certificados de professores falsificados. De salientar que o Gabinete de Combate à Corrupção em Nampula recebeu de janeiro a esta parte mais de 60 denúncias de corrupção. De Nampula para a Voz da América, Dina Soaleh.
Obrigado, Adina, reportando de Nampula sobre este caso de suspeita de corrupção no setor da educação, envolvendo professores e funcionários de uma escola de Nampula. Também em Moçambique, país onde a lei permite casamentos de menores de 16 anos, ativistas querem mudar essa situação. O William Opote acompanha o debate que já chegou ao Parlamento e traz testemunhas.
Já me engravidaram em 2008. Sim, daí em 2009 me matriculei de quarto.
Chama-se Marcela Carlos. Tem 21 anos de idade e é mãe de uma menina de 9 anos. É natural do Gilé, província central da Zambésia. Está em Maputo, onde partilha um pequeno quarto num dos bairros periféricos com a filha e uma conterrânea, porque foi abandonada pelo homem que lhe prometera uma vida melhor. Induzidas pela pobreza ou enganadas pela vida, menores de idade abandonam a escola e seguem uma vida que quase sempre leva a um arrependimento.
Não me sinto bem, porque já deixei de estudar.
Se por um lado a pobreza é apontada como a causa que leva a gravidezes precoces, há também uma questão legal que para muitos ativistas sociais serve de encorajamento para a situação. A jurista Cristina Unguana explica.
à luz do artigo 30 da nossa lei, é estabelecido aquilo que nós chamamos de idade núbil, que é a idade mínima para o casamento, que são 18 anos, tanto para o homem, tanto para as meninas como para os rapazes. Mas não sei porque o nosso legislador depois abriu uma exceção, dizendo que por razões ponderosas, as quais ele depois não tipificou, poderiam ser atendidos certos casos em que fosse permitido o casamento de menores que estivessem acima dos 16 anos. Portanto, penso que isto é uma aberração e contraria todos, não só a nossa Constituição, mas todas as convenções de que Moçambique é parte, tal como a Convenção dos Direitos da Criança, o próprio Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África, que estabelecem concretamente que a idade do casamento tem que ser 18 anos e que não pode haver exceções.
E esse é o caminho que o Parlamento moçambicano decidiu seguir, de acordo com Verónica Macamo, a Presidenta da Assembleia da República. Os deputados vão agora fazer a sua parte. São passos que se espera que reforcem a Estratégia Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros, que parte do princípio de que combater este fenómeno é assegurar os direitos humanos das raparigas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Membros do Congresso dos Estados Unidos, pertencentes aos partidos Democrático e Republicano de visita a Moçambique, estão a enterar-se dos avanços registados nos projetos que contam com o apoio do seu país e prometem mais apoio na área da biodiversidade. Alfredo Júnior.
A comitiva encabeçada pelo chefe da Comissão de Relações Internacionais do Senado americano, Ed Royce, manifestou a disponibilidade em apoiar projetos na área de conservação da biodiversidade.
Com o Presidente da República, nós falamos sobre a conservação da fauna bravia para a proteção das espécies em Moçambique. Esperamos por mais cooperação e nós pensamos na possibilidade de desenvolvimento sustentável e mais investimentos para que as pessoas possam viajar para ver a abundância da fauna bravia.
Na audiência que concedeu aos congressistas, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, reconheceu o apoio norte-americano na proteção e conservação das espécies faunísticas, que nos últimos 3 anos ajudou a melhorar os indicadores do país.
Nós estamos muito agradecidos. Nossos indicadores nos últimos 3 anos são bastante encorajadores em todo o lado onde nós estamos, sobretudo na área onde a participação americana se faz sentir mais. Em redor do Gorongosa, mas não só, mesmo aqui no Zinav, aqui em Maputo, Reserva de Maputo e Niassa, onde as matanças, a eliminação dos animais continuam a prevalecer, mas em todo caso há uma tendência bastante maior de melhoramento, com envolvimento já de alguma segurança, e isso nos encoraja e dá-nos força para continuar. Mas também nas áreas, como sabe muito bem, do petróleo e gás, onde as empresas americanas estão acometidas, estão no terreno, estão a trabalhar e temos tido um relacionamento fraternal.
Na ocasião, o presidente Nyusi manifestou a sua preocupação com a questão da desnuclearização da Península Coreana, reafirmando o apoio de Moçambique a todas as resoluções das Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A greve de comunistas no Brasil perde força após 10 dias de interrupções nas principais estradas do país e nas unidades da Petrobras, que abastece combustível. Mas aumenta a violência, que já resultou na morte de um camionista. Analistas dizem que a manifestação ganha contornos políticos. Patrick Vaz.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha aponta que 87% da população apoia a paralisação dos caminhoneiros. Apesar disso, o mesmo percentual, 87%, não quer pagar a conta dos subsídios ao diesel. Segundo o Datafolha, o protesto afetou diretamente a vida de praticamente metade da população. A maioria dos ouvidos no levantamento 97% acredita que o presidente Michel Temer demorou para negociar com os caminhoneiros. Para o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, a greve dos caminhoneiros já apresenta tons políticos.
O movimento dos caminhoneiros extrapolou as reivindicações corporativas e agora adquiriu caráter político-ideológico. E tem o apoio de muitos brasileiros que estão descrentes dos políticos e da democracia. Tem muita gente apostando na convulsão social, como se isso fosse mudar o Brasil. Ninguém ganha quando uma sociedade entra num estágio de desordem generalizada. Na verdade, todos perdem. As sociedades mais civilizadas e que mais avançaram na qualidade de vida da sua população conseguiram isso através do constante aprimoramento da ordem pública e da democracia.
O país não precisa piorar mais para se reerguer, ressalta o especialista.
A mudança não parte do quanto pior, melhor. Ao contrário, quanto melhor, melhor ainda. E a democracia é a melhor maneira para o Brasil se tornar uma sociedade mais justa e menos violenta. A segurança pública no Brasil tem jeito, assim como a política. A Operação Lava Jato, por exemplo, conseguiu prender corruptos da elite econômica e política, o que era impensável há 10 anos atrás. Em suma, vale a pena continuar apostando na democracia e no Brasil.
Repórter Patrick Vaz.
E do Brasil vamos a Angola, onde o presidente João Lourenço defende, na visita à França, a situação de direitos humanos no seu país, afirmando também que a resposta policial contra manifestantes não viola os direitos. Venâncio Rodrigues.
Em declarações prestadas à imprensa francesa em Paris, o presidente angolano disse que as cargas policiais só acontecem quando há razões para tal, o que, em sua opinião, não deve ser considerado violação dos direitos humanos. Para o responsável dos direitos humanos da UNITA, Joaquim Nafoya, o presidente da República foi infeliz nas suas declarações. Nafoya considera que as declarações do presidente da República não refletem a mudança que se esperava do novo governo.
As declarações do presidente João Lourenço não me surpreendem. São declarações que vêm demonstrar, mais uma vez, de que os sinais que ele tentou mostrar foram apenas no sentido de desalojar o presidente José Eduardo dos Santos também na direção do Angola. Estamos a assistir a assassinatos coletivos de supostos marginais pela Polícia Nacional.
O líder da ONG SOS Habitat, André Augusto, lembrou que os direitos humanos não se circunscrevem às manifestações de rua e que no país há muitos outros direitos cívicos que são violados todos os dias.
Não temos medicamentos nos hospitais. O sistema de saúde está debilitado. Isso também faz parte dos direitos humanos. O sistema da educação está debilitado. Isso também faz parte dos direitos humanos. A questão da habitação em si está sendo trabalhada de uma forma menos clara, menos transparente. Também faz parte dos direitos humanos. As expulsões forçadas, as demolições de habitações, tudo isto faz parte dos direitos humanos. A falta de emprego por parte dos cidadãos angolanos e que tem resultado em maior parte de pessoas entrarem no comércio informal, que tem a ver com a questão da zungueira, que volta e meia acabam sendo espancados pela polícia, pelos fiscais, também faz parte dos direitos humanos.
Por seu turno, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz que a visão que o presidente angolano tem sobre os direitos humanos difere da que tem a sociedade civil.
As execuções sumárias que têm havido no nosso país, com as demolições que têm havido quase em todo o país, enfim, com a expropriação, com a falta de emprego, de trabalho, onde as pessoas, de facto, procuram outros meios de sobrevivência, isso tem a ver com a violação dos direitos humanos. Eu penso que o que deve ser feito é melhorar a questão, o modo operante de ser da Polícia Nacional, o modo operante da atuação dos órgãos do Estado no sentido de ser promovida a questão dos direitos humanos. Não é que em Angola não haja violação dos direitos humanos, faz violação dos direitos humanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reuniu em Nova Iorque pelo segundo dia consecutivo com Kim Jong-chul, considerado o principal conselheiro do líder norte-coreano Kim Jong-un. Antes do encontro terminar, o presidente Donald Trump disse hoje que as conversações entre o Pompeo e o enviado norte-coreano estavam a decorrer bem e que ele espera que a cimeira com Kim Jong-un se realize a 12 de junho em Singapura, como programado. O presidente disse que a delegação norte-coreana se deverá deslocar a Washington na sexta-feira para entregar uma mensagem pessoal de Kim Jong-un. Uma delegação americana já manteve encontros com uma delegação norte-coreana em Singapura, enquanto outra delegação americana tem mantido encontros com a Coreia do Norte na fronteira entre as duas Coreias. Entretanto, chegou à Coreia do Norte o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que disse que deve haver um levantamento gradual das sanções à Coreia do Norte durante a desnuclearização da Península Coreana. Às 13h50, aqui em Washington, passamos para as notícias de África e começamos no Quênia, onde há uma luta contra a corrupção, tal como nos conta aqui a Anabela Guedes.
Os quenianos estão irritados com a corrupção rampante e pelo facto de nenhum alto dirigente envolvido ter sido detido. 24 funcionários civis e homens de negócios foram acusados esta semana de envolvimento num desvio de cerca de 100 milhões de fundos públicos. Os acusados vão ser ouvidos em tribunal a 4 de junho e então decidido se podem ficar livres mediante pagamento de caução. Os suspeitos declararam-se não culpados perante o magistrado Douglas Ogit de acusações relacionadas com o roubo no Serviço Nacional de Juventude, uma agência estatal que treina jovens e os coloca em projetos que vão desde a construção civil ao controle de trânsito. Quando foi eleito pela primeira vez em 2013, o presidente Uhuru Kenyatta prometeu eliminar a corrupção, mas os críticos dizem que ele tem sido muito lento em responsabilizar altos responsáveis dentro do seu governo. Até agora, nenhum alto dirigente foi acusado de corrupção. As autoridades kenianas vão investigar 10 instituições financeiras suspeitas de manejarem os fundos roubados do Serviço Nacional de Juventude.
13h51, depois do Quênia, agora a República Centro-Africana. A missão das Nações Unidas naquele país demitiu um dos seus advogados depois de ter acusado as forças de paz do Ruanda de terem massacrado 30 civis o mês passado. Juan Branco tinha se juntado à missão das Nações Unidas, conhecida como MINUSCA, a 15 de maio para aconselhar um tribunal criminal especial encarregue de investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal deverá iniciar investigações formais na próxima semana. Numa carta endereçada ao advogado do Departamento de Recursos Humanos da MINUSCA, disse que Branco tinha violado uma proibição contra ações que possam afetar negativamente os interesses das Nações Unidas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou para o facto de centenas de milhares de crianças malnutridas no Mali estarem em risco de perder a vida, na altura em que a situação de segurança no país está a piorar. Este é um trabalho de Lisa Schlein, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
As Nações Unidas referem que as informações sobre ataques por parte de extremistas e de criminosos no norte e centro do Mali está a aumentar a um índice alarmante, com muitos civis a serem deliberadamente visados. O porta-voz da Unicef, Christophe Bullierac, referiu que mais de 1 milhão de crianças passa fome devido à grande escassez de alimentos.
More than 850,000 children under the age of 5 are at risk of global acute malnutrition this year, including 274,000 children facing severe.
Mais de 800 mil crianças com idades inferiores a 5 anos encontram-se este ano em risco de malnutrição aguda, incluindo 274 mil crianças que enfrentam severa malnutrição, encontrando-se, por isso, em risco de morte iminente, diz ele. Segundo a mesma fonte, estes dados representam um aumento de 34%, sendo largamente devido ao piorar da situação de segurança alimentar em partes do país. A ONU destaca que 20% do país sofre de insegurança alimentar e que 1 milhão e 200 mil pessoas não têm água potável, sanidade ou higiene básica. A Unicef acentua que os índices de manutenção aguda são os mais elevados na área de conflito no norte, excedendo o índice de emergência em 15% em Timbuktu. A fonte cita o Mali como um dos países com o índice mais elevado do mundo de mortalidade materna e de nascituros. Bullierac acrescentou que o número de mortes dos recém-nascidos está aumentado devido à má nutrição e à ausência de serviços básicos de saúde. O norte do Mali tem estado em convulsão desde 2012, quando grupos de militantes islâmicos assumiram temporariamente o controle da região. Da visita à capital do Mali, Bamako, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prestou homenagem às tropas de pacificação da ONU que foram mortas, no que é considerado como sendo a missão de paz mais perigosa. 21 elementos da Organização de Paz foram ano passado mortos por extremistas. Ainda no Mali, Guterres apelou ao financiamento da Força G5 do Sahel, composta por tropas do Mali, do Níger, Chad, Burkina Faso e da Mauritânia. A força foi criada para conter os jihadistas ativos no Mali e nos países vizinhos. A Unicef considera a crise no Mali como sendo uma das mais esquecidas do mundo, acentuando que quase 80% do apelo humanitário da agência, no montante de 37 milhões por ano em curso, continua sem ser financiado.
Três horas e 55 minutos e aqui está o João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar hoje mais uma vez com a taça da COSAF, a taça das Confederações da África Austral. Hoje era o dia grande para Moçambique, tinha que ganhar às Seychelles e ver o que se ia passar no outro jogo entre Madagascar e Comores. Moçambique ganhou às Seychelles muito aflitivamente, 2-1, golo da vitória, já marcado quase no fim do jogo, mas não serviu para nada, porque Madagascar bateu as Comores. Madagascar termina no topo do grupo, com mais um ponto que Moçambique. É Madagascar que vai à fase seguinte defrontar a África do Sul. Amanhã vamos ficar a saber o que se vai passar com Angola, que ontem derrotou as Maurícias por 1-0 e beneficiou do empate do Botswana com o Malawi. Botswana com 4 pontos, Angola com 3, Maurícia com 3, Malawi com 1. Botswana vai defrontar as Maurícias num jogo em que ambos só interessa ganhar. Angola defronta o Malawi, que já foi à vida e também só interessa ganhar. A grande notícia do futebol hoje é a demissão de Zinedine Zidane, de treinador do Real Madrid. Totalmente inesperado, depois da vitória na Liga dos Campeões, e o próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse ser um dia triste para ele e que a decisão tinha sido totalmente inesperada. Zinedine Zidane disse que chegou à altura de mudar o comando técnico do Real Madrid, de dar uma nova filosofia.
O que penso é que este equipo deve seguir ganando. Eu creio que depois de 3 anos necessito outro discurso, outro, seguramente outra metodologia de trabalho, e por isso que tomei esta decisão.
Zidane tomou conta da equipa do Real Madrid em janeiro de 2016, uma época que começou muito mal, portanto com outro treinador, mas desde então Zidane ganhou 3 Ligas dos Campeões, 2 títulos de campeão do mundo, 2 supertaças da Europa e uma supertaça de Espanha. Nada mal. Este ano, contudo, houve interrogações sobre o seu futuro, depois de perder em casa com o Barcelona por 3-0 e ter sido eliminado da Taça de Espanha, a Copa del Rey, pelo Leganés. Mas venceu, no fim de semana, o maior troféu na Liga dos Campeões. Agora a grande questão é saber quem vai substituir Zidane. Fala-se do treinador do Tottenham, Maurício Pochettino, e do treinador da seleção alemã, Joachim Löw. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje, primeiro jogo da final, campeões em título, Golden State Warriors recebem o Cleveland Cavaliers, que são os vice-campeões em título. É a quarta final consecutiva entre as duas equipas. Golden State ganhou em 2015 4 jogos contra 2. Cleveland Cavaliers venceu em 2016 4-3. O ano passado, Golden State venceu por 4-1. Este ano é difícil previsão. Segundo jogo é no domingo, também no campo do Golden State.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, nosso convidado será Abel Chibucubuco, líder da coligação eleitoral Casa Saé. Eu voltarei amanhã para mais uma segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Fiquem dentro de instantes com Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35, aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Patrick Dee. Temas do dia prosseguem contactos de Washington com Pyongyang. O Conselho de Segurança da ONU vai votar sobre o Sudão do Sul. 31 de maio de 2018, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à Doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos para Angola, onde uma delegação de parlamentares da UNITA termina uma visita de 24 dias a municípios das 18 províncias do país. O relatório está a ser preparado com aquilo que os deputados dizem ser um cenário desolador, em alguns casos dramático. Detalhes aqui com o Manuel José.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, considera que as áreas da saúde e da educação, bem como das pescas, nas regiões com acesso ao mar, são as que mais se ressentem aquilo que chamam de governação danosa do executivo angolano.
Em quase todos os locais nós encontramos atrasos na execução orçamental, com atrasos, portanto, nos pagamentos e atrasos nas compras, na logística dos hospitais. Reagentes inexistentes para os laboratórios, em quase todos os locais, veja o grave que é, um qualquer doente que chega a uma qualquer unidade, antes de mais fazer o diagnóstico. Não havia meios de diagnóstico a funcionar, não tinham reagentes, o que causa um drama enorme. Veja que é um doente a precisar de uma transfusão e não consegue ver qual é o seu grupo sanguíneo. Isso é dramático.
Igual cenário encontrado nas instituições de ensino, com tudo documentado para posterior encaminhamento às instituições governamentais e parlamentares.
Nós encontramos muita criança fora do sistema de ensino. Encontramos muita criança em cidades importantíssimas, 2.000 crianças numa escola onde não há saneamento básico, onde não há casas de banho a funcionar, onde não há eletricidade. Isto parece mentira, mas é verdade, está tudo documentado. Nós fotografamos, nós trazemos relatórios. Vamos partilhar estas questões com os respectivos ministros e com as comissões de especialidade da Assembleia Nacional. Estamos a pedir audiência aos senhores ministros, também ao ministro das Finanças. Estamos a levar factos constatados.
Outra questão que preocupa os deputados, as pescas desordenadas, levadas a cabo maioritariamente por cidadãos chineses ao longo de quase toda a costa do país. Grandes arrastões com material sofisticados que deixam populações nacionais enormes e várias famílias que vivem da pesca sem sustento. Uma questão sem qualquer fiscalização e que também será levada ao conhecimento das autoridades do país. Adalberto da Costa Júnior criticou o que chama de gastos desnecessários que estão a ser contraídos pelas digressões ao exterior do país pelo Presidente da República, João Lourenço, quando questões internas importantes no país não encontram soluções por alegada falta de dinheiro.
Das viagens em avião, $70 mil por hora, isto não é adequado a um país que tem problemas de emergência na saúde, na educação. Não podemos, efetivamente, andar com uma imagem de miserável, mas não devemos andar com luxos asiáticos. Não está correto, com comitivas enormes, aviões de $1 milhão e tal para 3, 4 dias. Nós temos mesmo que ser os primeiros exemplos do rigor e da poupança, senão ninguém acredita em nós.
Alguma coisa não foi má de todo durante a visita. Júnior diz que foram bem recebidos pelas autoridades governamentais pelos sítios onde passaram. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Moçambique. Membros do Congresso dos Estados Unidos, pertencentes aos partidos Democrático e Republicano, que se encontram de visita a Moçambique, estão a inteirar-se dos avanços registrados dos projetos que contam com o apoio do seu país e prometem apoio na área da biodiversidade. Este é o tema de um trabalho de Alfredo Júnior.
A comitiva encabeçada pelo chefe da Comissão de Relações Internacionais do Senado americano, Ed Royce, manifestou a disponibilidade em apoiar projetos na área de conservação da biodiversidade.
Com o Presidente da República, nós falamos sobre a conservação da fauna bravia para a proteção das espécies em Moçambique. Esperamos por mais cooperação e nós pensamos na possibilidade de desenvolvimento sustentável e mais investimentos para que as pessoas possam viajar para ver a abundância da fauna bravia.
Na audiência que concedeu aos congressistas, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, reconheceu o apoio norte-americano na proteção e conservação das espécies faunísticas, que nos últimos 3 anos ajudou a melhorar os indicadores do país.
Nós estamos muito agradecidos. Nossos indicadores nos últimos 3 anos são bastante encorajadores em todo o lado onde nós estamos, sobretudo na área onde a participação americana se faz sentir mais. Em redor de Golongosa, mas não só, mesmo aqui no Zinave, aqui em Maputo, Reserva de Maputo e Niassa, onde as matanças, a eliminação dos animais continuam a prevalecer, mas em todo caso há uma tendência bastante maior de melhoramento, com envolvimento já de alguma segurança, e isso nos encoraja e dá-nos força para continuar. Mas também nas áreas, como sabe muito bem, do petróleo e gás, onde as empresas americanas estão acometidas, estão no terreno, estão a trabalhar e temos tido um relacionamento fraternal.
Na ocasião, o presidente Nyusi manifestou a sua preocupação com a questão da desnuclearização da Península Coreana, reafirmando o apoio de Moçambique a todas as resoluções das Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Ouvintes, como tem sido anunciado, o convidado de amanhã será Abel Chivukovuk, o presidente da coligação da Casa CE.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, em que semanalmente falamos de um tema de saúde pública. E connosco temos para falar sobre saúde a doutora Graça Madecinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E vamos falar, doutora, de uma doença que está em curso agora em África. Chama-se Ébola. É o vírus do Ébola. Doutora, volta e meia falamos de Ébola em África. O que é o Ébola? É um vírus, mas o que é de facto?
Olha, Ana, o Ébola é uma doença, não é? Que é causada por um vírus que também, coincidentemente, tem o nome de vírus de Ébola, não é? E é uma doença que enquadra-se no grupo das doenças conhecidas como febres hemorrágicas. Isto porque a sua característica é causar uma febre e, em casos mais graves, pode causar uma hemorragia nos seres humanos.
Uhum. Portanto, causa febre, provavelmente também uma hemorragia, daí ser febre hemorrágica, dá dores de corpo, diarreias, doutora, é de facto um vírus que poderia ser, que causa uma doença conhecida como ébola, que poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outra doença. Mas como é que se distingue o ébola de outras doenças que têm, por exemplo, também estes sintomas?
Pois, tal como a Ana disse, o ébola é uma doença que causa uma febre que pode ser de ligeira a grave, causa garganta inflamada, dores musculares, dores de cabeça, e em situações mais graves, já à medida que a doença vai progredindo, pode causar vômitos, diarreia e também a hemorragia como tal. E numa fase inicial, efetivamente, é difícil distinguir essa doença das outras, porque muitas doenças têm sintomas parecidos com ébola, mesmo a malária e outro tipo de febre hemorrágica também partilham os mesmos sintomas. Então, o que se faz quando se está numa situação de surto de ébola, que é como é o caso que está a acontecer agora no Congo, é que quando a pessoa apresenta-se com estes sinais e sintomas e depois faz uma investigação para saber se essa pessoa teve algum contacto com uma pessoa que tenha apresentado o mesmo tipo de sinais e sintomas, e isso é de alguma forma algum indicativo, não é, para as outras fases diagnósticas. E consequentemente, essa pessoa é submetida a testes para verificar a presença do vírus do ébola no sangue.
Doutora, mas como é que inicialmente as pessoas contraem o vírus ébola? Como é que as pessoas inicialmente apanham o vírus de ébola? Vem da natureza? Vem de quê? Vem de animais? Como é que se apanha?
Bom, essa doença é apanhada através de contacto de pessoa para pessoa, não é? É uma doença que se adquire quando há contacto com sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano que esteja infectado pela doença. Não, felizmente não existe transmissão por via aérea, que seria por espirros, e isso de alguma forma até protege as pessoas, porque é preciso haver um contacto em que haja essa troca de secreções, como sangue ou excluídos, para que haja essa transmissão.
Doutora, diz-se muitas vezes que isto são vírus que nos são passados através de animais, e quase sempre fala-se do macaco, chimpanzé.
Macacos, morcegos, exatamente. Macacos, morcegos são os animais que eles constituem um reservatório do vírus do ébola. Quer dizer que o vírus do ébola pode habitar nesses animais. E quando há contato direto com esses animais, pode iniciar a infecção e depois a pessoa infectada vai transmitindo a outras pessoas e a doença vai se propagando.
E, doutora, como é que se faz o diagnóstico de ébola? Portanto, é evidente, num país em que tenha sido declarado um surto de ébola, portanto, será mais fácil fazer o diagnóstico. Mas, por exemplo, os casos iniciais, como é que os médicos sabem? Como é que a Organização Mundial de Saúde tem a confirmação de que é um surto de ébola? Ou que são casos de ébola?
Olha, primeiro, é uma doença um pouco difícil de diagnosticar, porque tem um tempo de incubação que é relativamente longo. Portanto, desde o momento em que a pessoa se infecta até aparecerem os sintomas, podem passar até 21 dias. E isso pode fazer com que algumas pessoas sejam perdidas no decurso desses 21 dias. Mas quando a pessoa é suspeita, não é, e apresenta os sintomas que eu me referi anteriormente, o que se faz é fazer-se análises de sangue, faz-se a colheita de sangue, para fazerem-se umas análises específicas que seriam para verificar a presença de anticorpos do vírus no sangue dessa pessoa, e uma vez identificado que essa pessoa tem anticorpos desse vírus no sangue, tem que ser posto em quarentena, que é para evitar a propagação da doença para outras pessoas. Porque a pessoa é infectada, mas não apresenta imediatamente sinais e sintomas. Portanto, tem um período que é chamado período de incubação, em que o vírus está a multiplicar-se no organismo, não é? E depois disso é que vai apresentar os sinais e sintomas. E esse período, infelizmente, pode ser bastante longo, pode ocorrer entre 2 e até 21 dias. Portanto, em alguns casos, até podem perder as pessoas na comunidade, não é? Porque não se sabe que essas pessoas estão infectadas. Entretanto, quando há suspeita de um caso de ébola, através dos sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente, a primeira medida que tem que ser feita, naturalmente, é isolar esta pessoa para evitar que ela propague o vírus para as demais pessoas na comunidade. E depois segue-se toda um curso de exames médicos que incluem a colheita de sangue dessa pessoa infectada para verificar se ela tem anticorpos do vírus no seu sangue e isso é que vai confirmar que essa pessoa está efetivamente infectada pelo vírus do ébola. E a partir desse momento já considera-se uma situação que é uma situação de emergência, porque conforme eu me referi, não se sabe quantas pessoas estiverem em contato com este caso e que possam estar na comunidade a propagar o vírus. Portanto, é uma situação bastante preocupante e que tem que ser tomadas medidas muito graves e muito precisas para evitar a propagação do vírus.
Exatamente, um dos grandes problemas encontrados é não só as pessoas que estão contaminadas, mas todas as pessoas que tiveram contacto com essas pessoas contaminadas e, neste caso, estão muitas vezes os trabalhadores de saúde e os voluntários de saúde. Doutora, mas uma vez que
Exatamente. Ana, deixa-me retomar o ponto que a Ana mencionou dos trabalhadores de saúde. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa, quando começa a ter estes sinais e sintomas, a primeira pessoa, o primeiro local para onde dirige-se é a unidade sanitária e naquele período em que está em contacto com o profissional de saúde, se ainda não se diagnosticou o ébola, não é? É um período em que há muita facilidade de transmissão. Por isso, o que acontece muitas vezes é que quando nós temos um caso inicial, que é chamado caso índice, esse caso, as primeiras pessoas a serem infectadas pelo vírus acabam sendo os profissionais de saúde exatamente por esse contacto antes do diagnóstico. Por isso é preciso haver medidas muito
rígidas
para controlar essa doença, principalmente nos casos em que estamos num país que tem tido surtos de ébola. Qualquer situação de febre acompanhada dos sintomas que eu me referi, tanto os profissionais de saúde como a comunidade em geral tem que ser muito rígida em relação a proteger-se do contacto direto com sangue, com outros fluidos dessa pessoa que está doente.
Doutora, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde se debate, por exemplo, neste momento em que está a tentar a sua vacina experimental, é com muitos, digamos, crenças culturais, locais, que muitas vezes interferem nestes esforços para controlar e impedir uma maior disseminação destas doenças. Doutora, em termos como médica e também, de alguma forma, como psicóloga, uma vez que, lidando com o público, se consegue compreender um pouco o que as pessoas pensam e a mentalidade, como é que se trata disto? Como é que nós respondemos a estes problemas de crendices?
Olha, Ana, primeiro o que eu gostaria de lembrar ou dizer às pessoas é que, infelizmente, essa é uma doença bastante grave, de propagação muito fácil e que, na maior parte das vezes, termina em morte da pessoa infectada. Portanto, é um assunto bastante sério que nós temos que tomar com toda a seriedade. Há muitos esforços por diferentes organizações, como a Organização Mundial da Saúde e outras, no sentido de se encontrar uma vacina que seja eficaz, mas infelizmente até agora não existe uma vacina eficaz para os humanos. E isto acaba sendo um desafio muito grande para toda a gente, não é? E em relação à questão que a Ana colocava das crenças, é importante as pessoas perceberem que esta é uma doença que é bastante fatal. E se nós não tivermos confiança e se nós não acreditarmos na mensagem que é passada pelos profissionais de saúde, não só pomos a nós mesmos em risco de contrair a doença, mas também em risco todas as outras pessoas. Portanto, quando se diz que é preciso ter muito cuidado nas cerimónias fúnebres, não se aproximar ao corpo, não dar aqueles beijinhos que normalmente as pessoas dão ao corpo, é preciso nós acatarmos essas recomendações, porque pode parecer uma situação mínima, mas que pode dizimar muitas pessoas. Temos situações no passado em que vilas inteiras foram perdidas por causa do vírus de ébola. Portanto, é uma doença bastante grave e assustadora.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Massinha. Estivemos hoje a falar sobre ébola, doença causada pelo vírus, também com o mesmo nome, ébola, que está neste momento a graçar na República Democrática do Congo, mas que esteja todos os países vizinhos e todos os países, de alguma forma, em contacto com o Congo Democrático de prevenção. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para si, doutora Graça, e também para todo o nosso auditório. Estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar de hoje, 8 dias. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais importante que nós temos. Até lá.
Espaço para a música com Eric Clapton em Blues Before Sunshine. Sunshine, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 31 de maio de 2018.
Secretário de Estado americano Mike Pompeo reuniu em Nova Iorque pelo segundo dia consecutivo com Kim Jong-chol, considerado o principal conselheiro do líder norte-coreano Kim Jong-un. Antes do encontro, o presidente Donald Trump afirmara que as conversações entre Pompeo e o enviado norte-coreano estavam a decorrer bem e que esperava que a cimeira com Kim Jong-un se realize a 12 de junho em Singapura, como está programado. O presidente disse ainda que a delegação norte-coreana se deverá deslocar a Washington amanhã, sexta-feira, para entregar uma mensagem pessoal de Kim Jong-un. Enquanto isto, uma delegação americana já manteve encontros com uma delegação norte-coreana em Singapura, enquanto outra delegação americana tem mantido encontros com a Coreia do Norte na fronteira entre as duas Coreias. Chegou antes de a Coreia do Norte, o ministro dos Estrangeiros russo Sergei Lavrov, que disse que deve haver um levantamento gradual das sanções à Coreia do Norte durante a desnuclearização da Península Coreana. A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana demitiu um dos seus advogados depois de ter acusado forças de paz do Ruanda de terem massacrado 30 civis na capital o mês passado. Juan Branco, que se tinha juntado à missão da ONU, conhecida por MINUSCA, a 15 de maio, para aconselhar um tribunal criminal especial encarregue de investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal deverá iniciar investigações formais na próxima semana. Numa carta endereçada ao advogado, o Departamento de Recursos Humanos da MINUSCA disse que Branco tinha violado uma proibição contra ações que possam afetar negativamente os interesses das Nações Unidas. A ONU tinha anteriormente afirmado que as pessoas mortas a que o advogado se referiu tinham sido armadas por grupos de criminosos. Branco acusou a ONU de tentar encobrir o massacre de 30 pessoas em que mais de 100 outros civis ficaram feridos. O Conselho de Segurança da ONU vai votar esta quinta-feira uma proposta de resolução apresentada pelos Estados Unidos que vai conceder às partes beligerantes no Sudão do Sul até 10 de junho próximo para poderem ter mais confrontos ou enfrentarem a possibilidade de sanções. A proposta menciona o Ministro da Defesa do Sudão do Sul entre 6 oficiais que podem ser incluídos na lista negra se as partes não chegarem a um acordo de paz. A proposta de resolução exige que o secretário-geral da ONU, António Guterres, informe até 30 de junho se os confrontos acabaram e se as partes chegaram a um acordo político viável. No caso negativo, o Conselho deve considerar a imposição de sanções e, possivelmente, um embargo de armas. O Departamento do Comércio Norte-Americano suspendeu a isenção de direitos de importação de aço e de alumínio da União Europeia, Canadá e México numa decisão que aumenta as tensões comerciais e deve provocar represálias. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mês de maio marca o 15º aniversário de uma das iniciativas mais importantes e com êxito dos Estados Unidos. O plano de emergência do presidente para a alívio da SIDA, conhecido universalmente como PEPFAR. Inicialmente proposto pelo então presidente George W. Bush em janeiro de 2003, a iniciativa desde então investiu mais de 80 bilhões de dólares para combater a nível mundial o VIH-SIDA e transformar as vidas de milhões de pessoas ao redor do globo. A ideia era combater a epidemia VIH-SIDA nas regiões mais afetadas do mundo em desenvolvimento. A iniciativa cobriu os primeiros 15 países, que foram o Botswana, a Costa do Marfim, a Etiópia, a Guiana, o Haiti, o Quênia, Moçambique, a Namíbia, a Nigéria, o Ruanda, a África do Sul, a Tanzânia, o Uganda, o Vietnã e a Zâmbia. Nos 5 anos iniciais, o programa destinou-se ao apoiar o tratamento de 2 milhões de pessoas, impedir 7 milhões de novas infecções e cuidar de 10 milhões de pessoas infectadas ou afetadas pelo VIH-SIDA. Estes foram os objetivos iniciais, numa altura em que menos de 50 mil africanos tinham acesso a tratamento de VIH-SIDA. 15 anos e 2 extensões de 5 anos do programa PEPFAR, apoiando o tratamento de VIH-SIDA de 14 milhões de mulheres, homens e crianças em mais de 50 países. Trata-se de 2 vezes mais pessoas desde que tínhamos há 4 anos e meio, afirmou a governadora representante especial dos Estados Unidos para a diplomacia da saúde, Deborah Birx, numa recente conferência de imprensa. Através do trabalho com os países e os parceiros, aumentamos dramaticamente a eficácia do programa. A embaixadora Birx acrescentou que, para além de salvar cerca de 14 milhões de vidas, o programa impediu a infecção de VIH de mais de 2 milhões e 200 bebés e cuidou de 6 milhões e 400 mil órfãos, crianças vulneráveis e os que cuidam deles. Temos visto progressos impressionantes de que podemos alcançar o nosso objetivo de um mínimo de 10 nações obterem controle da epidemia nos próximos 3 anos,
afirmou a embaixadora Burks. Este será um marco importante para o resto do mundo, para encorajarmos todos nós de que podemos realmente controlar uma pandemia sem vacina ou cura. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão de 31 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.